השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן להוריד באתר קבלה לעם, kab.co.il.
אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם, בעמוד...
Nós estamos estudando as escrituras de Baal HaSulam, no artigo Matan Torah, a entrega da Torá. Perguntas podem ser feitas no nosso site e as perguntas revelantes ao tema serão feitas durante a classe. Estamos no artigo Matan Torah, a entrega da Torá, ponto 10, o Rav. Temos falado antes sobre enquanto a pessoa pode suportar o que recebe do outro, porque isso o leva a uma baixeza, está contente de receber de cada um, e se eu sinto que recebo e ele outorga, então ele é mais do que eu, maior do que eu, e eu sou menor, e eu sou pequeno, e ele se sente mal, então ele não pode suportar. E nesse estado se chama a buchá, a vergonha. E eu devo chegar a um estado que anula a vergonha e devo chegar a um estado que eu recebo e que agradeço por tudo isto. E pode ser que eu também lhe devolvo algo, quer dizer, receber do outro. Só pode desejar no nível de inerte vegetal vivente, quer dizer, se encontra no grau de falante, já é desenvolvido. E tem uma dificuldade de receber até certa medida. E pode ser que ele possa receber um vaso de água, porque está acostumado assim na sociedade, um a outro, de fazer os cálculos, abrir a porta, dar permissão para passar primeiro, mas, na verdade, onde se encontra isto sobre o nível que é aceitável na sociedade, sobre o que é os costumes gerais, sobre isso começamos a sentir vergonha. Ele me dá e começamos a trabalhar para tratar de sair, evadir essa sensação de vergonha. Agora estamos no ponto D. Isso é o que nos dá esse sabor desagradável da vergonha, a qualidade dos demais. Porque o Criador, no Criador não existe receber sabores. De quem vai receber? Já que de quem vai receber? Quer dizer, também nós temos prazer. O que acontece com o Criador? De quem receber? O tradutor falhou. De quem receberá? Então, do Criador não existe isso na nossa raiz, então isso nos faz ser impulsivo. Mas, por outro lado, sentimos prazer se nos dá prazer agradável de outorgar aos demais, já que isso existe na nossa sagrada raiz, porque ele outorga a todos. Então, agora podemos encontrar uma forma de examinar o propósito da criação, que é aderir-se a ele, a sua verdadeira essência. Esta exaltação, aderência, não é garantida se não observamos a Torá e seus preceitos. Isso não é mais do que a equivalência entre as ramas e suas raízes. Toda essa ternura, o prazer, se transforma em algo natural. Como nos foi explicado anteriormente, a respeito de que o prazer é somente na igualdade de forma com o Criador. E quando igualamos a nossa conduta com as nossas raízes, teremos a sensação de prazer. E tudo o que está ao nosso redor não está incluído na nossa raiz, e aí se volta e se torna intolerável, repugnante ou consideravelmente dolorido para nós. porque fecha, se encerra nesse conceito. E a nossa esperança depende da medida da qual guardamos a nossa forma com a nossa, sagrada raiz. Diz o Rav, está claro? Quer dizer, o que há no Criador sempre será agradável para mim. E o que ele não tem, o que não se encontra nele, será mal para mim. Então aí nós respeitamos muito a entrega do amor, etc., porque nós sentimos prazer com isto. E o contrário, o que mais eu posso dizer? Pergunta? Muitas vezes eu ouço dos amigos, no colégio, que eles viram no canal durante certo tempo e sentiam que recebiam tanto que em até certo ponto os tirou do chão e nos deu vontade de chegar ao colégio, ao congresso, na classe, às atividades. Sobre isso, ele se refere ao que desperta a pessoa, o que desperta na pessoa essa influência que ela recebe. O Rabi disse, não, se refere à nossa natureza, esta é a nossa natureza. O que está no Criador, nós sentimos como algo bom, e o que não está, como algo mal. Isto acontece com a natureza no geral, sim? Nive, como despertamos na pessoa a vergonha quando ela recebe? O Rabi disse, se envergonha, sente-se vergonha de quê? O Nive disse, isso não é vergonha, isso é moral. O Rabi disse, despertar a vergonha somente pode ser despertada somente com o fato de que você lhes dá algo e ele sente que você dá e ele recebe de uma forma clara. Quando ele recebe, aí ele é quem quer dar que receber, e quando ele sente que é ele quem recebe, sem nenhuma relação de ter que devolver, aí ele pode sentir nesse estado a vergonha. E se não encobre esse ato de recepção. Isto vem da natureza. Isso é na medida em que pode apagar isto. Você sabe, há pessoas que não sentem que... Há pessoas que sim, há pessoas que não. Tudo depende da medida da relação da pessoa. Chegamos a um estado em que o nosso ego está muito desenvolvido e ele é capaz de mostrar o tanto que nós recebemos ou não. E conjuntamente com isto, e quando você está arruinado, você percebe o tanto que recebe. Agora, quando fazemos escolhas e construímos governos, você vê que os representantes dos governos, como eles se comportam com relação aos outros, só falta... Você se envergonha dos governos? Não, de nada eu me envergonho. O Rabi disse, ele nos mostra um exemplo para todos, uma vergonha, você deve aprender com eles. Então, como eu, se eu quero despertar o amigo por dentro, como eu posso realizar isto? Como eu posso despertar nele uma vergonha? O Rabi, você pode despertar nele uma vergonha só com a condição de que você o mostra o tanto que você está atraído à união, ao clique correto, a fazer correções e alcançar o Criador. E assim você trabalha com relação ao grupo. Somente dessa forma você pode despertar ele a vergonha correta. Você diz, o que te dói com isto? Nada? Você o dá com isto? Um exemplo? Você dá e ele que recebe. E esta é a entrega da sua parte. não deve dar-lhe algo como um objeto necessariamente. Nive, normalmente como essa sensação acontece, acontece de uma forma supressiva, digamos que chega uma pessoa do clima mundial e dá um exemplo e todos sentimos essa sensação que somos nós com relação a eles e que nós não somos nada. Isso acontece. Como eu posso fazer isso de uma forma intencional? Não como algo casual. O Rabi disse, procura fazê-lo, trate de mostrar isto, de demonstrar isto. O tanto que você deve atuar, jogar esse papel de que você se esforça e que se importa com isto. Somente jogar, atuar, pega com você mais um tanto de amigos que estão com você com essa inclinação e com essa intenção. Sim, unir, jogar, atuar e esperar que isso desperta e isso é tudo. O Rabi disse, é claro que isto causará um despertar da vergonha, porque desperta em vocês a grandeza da mesa dos amigos e que você se encontra nisto e ele não se encontra nisto. Há aqui um tanto de formas de entrega, um tanto de atos de entrega por parte de vocês. Nive, quando se desperta a inveja, o ódio, como resultado de das minhas ações, dos meus atos, e desperta nele não a vergonha, mas o ódio, ou sequer a fúria, tudo isso depende somente de ti, disse o Rabi. Como você atua frente a ele, pode despertar nele inveja, ódio, tudo depende de ti. Nive, eu não compreendo, eu não sei o que fazer, o Rabi disse. Procure fazê-lo, não posso te dar agora exemplos. Que exemplos se pode dar? É diferente com relação a cada um. Se você começa a julgar frente a mim como se fosse um grande, aí eu começaria a sentir que sou atraído a você e que você me faz um favor. E essa sensação desagradável, sim, que você é sim e eu não, passa por mim através deste filtro, deste sistema de críticas, e aí então eu te agradeço, eu vejo que você fez isto para mim, que você me ajuda, não para mim, mas que você me ajuda com isto, e que ao ver você assim, eu agradeço ao Criador que me deu esse exemplo, eu agradeço ao Criador que me deu a oportunidade de ver essas coisas, isso me faz avançar à meta. Nive, quer dizer que aqui há um trabalho recíproco que do outro lado deve estar num momento junto conosco. Não, não, não. Não está em sua força fazê-lo dessa forma. Mas você tem que fazer o máximo possível. Faça-o. Somente disso depende o nosso futuro. Não há nada mais do que isso. Você vê o que escreve no artigo da entrega da Torá. Esta é a condição para a recepção da Torá. Sim. Sempre as mesmas pessoas perguntam, se é tão bom estar em um otorgamento, quem te disse isso? Disse o Rabi. O homem. Se a pessoa sente bem em um otorgamento como criador, o Rabi disse, eu sou a criatura, me sinto bem na recepção, não em otorgamento. O Rabi diz, quando alguém influencia a mim, eu me sinto bem. O homem, então por que é tão difícil fazer esse otorgamento se está em nossa raiz, na essência? O Rabi, nossa essência, nossa raiz é completamente otorgamento. Respeitamos o otorgamento, mas nossa inclinação ao mal nos explica que o melhor para nós são atos de otorgamento a nós, não que nós o façamos, mas que outro façam para nós. Quer dizer, nós estamos na qualidade de recepção, o homem. Então, quando de toda forma otorgaremos? O Rabi, Você não chegou a estados de estar na igualdade de forma com o Criador. Isso é o que nos explica que esses são estados nos quais a pessoa se encontra em igualdade de forma com o Criador. Mas se nós não nos encontramos nesses estados, mas nesse mundo, por baixo de todos esses estados, estamos numa força inversa ao Criador. Você se encontra num estado em que se identifica com seu ego, e em nada com o otorgamento, é completamente na força de recepção e na obscuridade, e assim, como abrindo um olho só à virtude da realidade, o homem, de toda forma, eu quero otorgar antes de morrer, porque não há nenhum valor no que eu otorgue depois de morrer. O Ravi explica: quando morre, não posso fazer nenhum ato de otorgamento nesse mundo. Se você não tem nenhuma conexão com esse mundo, não pode fazer nada. Você não é capaz agora de compreender o que significa estar morto. O rapaz, eu não quero deixar esse mundo sem poder chegar a algum alcance. Quem te diz isso? Disse o Rav. O Rav disse: esta é a forma formosa do ego. O que você quer alcançar? Disse o Rav. O homem diz: influenciar e dar contentamento a vocês. Alcançar significa alcançar o ato de otorgamento. Então, o que te falta para isso? O homem diz: não sei o que me falta, eu tenho a meta, tenho a importância da meta. Então, não te falta nada se você tem essa importância. Você é atraído a isso continuamente. Certo? Disse o rapaz. Então, o que te falta? Disse o Ravi. O homem disse: não sei o que me falta, se você não me indicar o que me falta. O Ravi disse: o que te falta para isso é um grupo, um círculo no qual você pode se anular frente a ele. Você tem isso ou não? Porque somente na forma de um círculo, em garantia mútua, na entrega da Torá, quando estamos juntos, unidos, ante o monte de Sinai, se você forma esse tipo de união entre as 10 pessoas, Moisés é nosso pai, é essa divisão, dezenas, centenas, milhares. Se você é uma pequena dezena e conectada de uma forma bela, boa e de certa forma em igualdade de forma com o Criador, e que eles são uma dezena e você é uma unidade, eles serão parecidos com o Criador como um. Isso é dividido do 125 a 1, e assim devemos parecer ao Criador. O primeiro estado, se fizermos esse esforço, trataremos de fazê-lo e chegar à luz superior, nos corrigirá, nos colocará numa forma correta e o Criador se revelará dentro dessa união. Não que foi dito: eu necessito até o final da minha vida alcançar a revelação do Criador. Não é que eu necessito, eu devo atrair a todos juntos, aí eu alcanço o Criador em relação aos outros. Eu me derreto, não existo, eu passo a ser nós. Essa é a Reshimu que você vai realizar, e essa Reshimu desaparece do seu eu e passa a ser o próximo nível que você se inclui com o Criador. Eu não tenho palavras. O homem, eu compreendo que todo o meu trabalho e que nosso trabalho é fazer esforços. Não sei outras coisas fora fazer esforços. Toda a vida eu tenho esforçado e eu tenho alcançado muito. E também aqui eu creio e sinto e creio que se eu me esforço, alcançarei o que eu quero. Certo, disse o Ravi. Mas o esforço deve estar dirigido e guiado na direção correta, apontado na direção correta. Muito obrigado, disse o homem. Sim, disse o Ravi. Outra pergunta.
Rav, if it was like a group of mafiosi who gather together,
Se fôssemos grupo de mafiosos. Mafiosos. Vemos cada dos mafinosos põe milhão de dólares em cada e os se colocam juntos. Todos estão casados, mas ficam unidos até que termine esse negócio, se sentem casados. Eu sinto a vontade desse investimento que fiz e quando eu observo esse grupo de cabalistas que deve estar mais unidos do que grupo de mafiosos, aí eu vejo que todos querem escapar. Então, a minha pergunta é, por que não podemos ser como grupo de mafiosos? Mafiosos. O Rav diz, mafiosos são grupo de rapazes que compreendem que podem ter êxito somente juntos e há entre eles uma relação e pacto. E às vezes eles cortam dedo para ser sinal dessa fraternidade e fazem todo tipo de atos e ações. São pessoas muito, muito sérias e que eles dão a sua palavra de honra. E se não, Araquiri, eu me mato ou o matam. Como assim acontece nas máfias? Sim? E tem uma compreensão muito clara em que direção vão. Suponhamos que agora querem enganar, ganhar milhão de dólares. Sinto? Sim? Então, para cada está claro que este é o proveito que alcançarão com isto. Para cada é claro isto. Entre nós não está claro isto. Ainda não está claro. Há algo que me devora por dentro que eu quero alcançar, mas conjuntamente com isto, há muitas coisas na vida que também eu tenho certa atração por elas. E assim, me disperso entre eles e também quero descansar, comer, passear, desfrutar, muitas coisas, conjuntamente com o alcance espiritual. Não, isso está bem, é excelente, são excelentes estados. Então, acontece que desejo explode. Se divide em muitas direções e não fica suficientemente forte para dirigir-se a uma direção. E esse é o problema. Portanto, quando nós trabalhamos em união entre nós, falamos e tratamos de unificar os desejos. Unificar, porque de outra forma não somos capazes, não há elo suficientemente forte em cada mas somente junto podemos nos unir. Não podemos unir porque não temos uma meta clara como os mafiosos. E esse é o nosso problema. Você não pode pegar dele esse exemplo. A força de união que utiliza ele é a mesma forma de união que nós devemos usar para unir-nos. A força de união deles é para receber e para nós deve ser para outorgar. É algo totalmente diferente, distinto. Há uma grande diferença. Nossa força, nossa intenção de união não tem força. Ninguém quer conectar com o outro. Não há impulso interno. Significa que o faraó atua e não nos permite unir-nos. E se nós fizéssemos muitos esforços na união, então chegaríamos aos 10 golpes do Egito e gemeriam os filhos de Israel no trabalho e chegaríamos e veríamos que devemos escapar da força desse controle, porque nunca podemos nos conectarmos entre nós, estamos sob esse domínio malvado. Mas nós não conseguimos fazer todos os esforços para isso. Não vemos que estamos em escravidão. Nós não vemos isso, porque a escravidão nós somente nos podemos ver se chegarmos à união mais forte e verdadeira e descobrimos que é impossível, porque o nosso ego nos molesta em todos os passos. Então gritamos e pedimos para ver como se faz.
Trans.
O que podemos acrescentar para que ninguém possa escapar? Para que ninguém escape. Que inclusive em pensamentos não possa escapar, não somente em formas físicas. Nesse artigo Matan Torá fala precisamente sobre isso, como podemos estar unidos para atrair a luz que reforma para que faça conosco uma unidade. Isto é o que estudamos nesse artigo. Isto, continue com a leitura. Estamos no ponto 12 do artigo. E essas foram as palavras de nossos professores quando perguntaram: o que importa o Criador? O que importa ao Criador se se mata pelo pescoço ou pelo cangote? Então, esses preceitos foram dados para purificar as pessoas. E essa purificação significa a purificação do corpo, que é o propósito que se desprende da observação da Torá e dos seus preceitos. E o homem não... Porque quando a pessoa se encontra nem mundize na baixeza, isso significa que a pessoa ainda está impregnada de amor a si mesmo, sendo que cada movimento se gira em torno de si mesmo, sem nenhum tipo de concessão aos demais. E deste modo, então, a pessoa está sempre na maior distância da raiz, no outro extremo, já que a raiz é o completo outorgamento, sem nenhum piscar de recepção. Enquanto o recém-nascido se encontra num estado de completa recepção, nenhuma centelha de otorgamento. Então, a sua situação é considerada o ponto mais baixo em que se pode chegar à humanidade. Na medida em que cresce, vai recebendo o seu ambiente porções de aprendizagens de otorgamento ao próximo. O Rabi disse: se o entorno é correto, isso é sobre a leitura. É claro que depende dos valores do ambiente. E aí, então, aqui é iniciado a Torá e seus preceitos para amar a si mesmo, para obter recompensas nesse mundo e mais além. Em Lishma, não em Lolishma, em seu nome. Quando a pessoa começa a estudar a sabedoria do Kabbalah, chega ao grupo da primeira forma, na primeira etapa que ele passa, a expansão do seu ego, que vai à meta, descobrir o Criador, o mundo superior, e sente que convém fazê-lo, e que há um bom negócio aqui, sim? E quando vai crescendo, se lhe vai revelando que ele tem que se observar os preceitos. Se o ambiente é correto, disse o Ravi, quando vai desenvolvendo o seu ego mais e mais, de toda forma descreve o tanto que o ambiente lhe impressiona das formas de otorgamento. E quando isso vai crescendo nas formas que deve observar os preceitos em Lishma, porque é impossível. O tradutor não falou, o Rav. Assim, o ambiente influencia sobre nós, não que nós escolhemos desenvolver-nos, e que esse desenvolvimento deve ser quando ele vê que é tudo para mim mesmo e quer adquirir isto, então chega com o ímpeto ao grupo, aí logo começa a sentir como se há uma transformação, uma mudança em si, em etapas. E quando cresce e em baixeza, então ele descobre como chegar aos preceitos por si mesmo, que somente para dar contentamento ao seu Criador. Isso é o mesmo de sempre, mesmas coisas em todos os artigos, desde o primeiro dia que chegou aqui. E aí ele começa a entender o que começa a estar por trás dessas palavras. Isso é revelado pouco a pouco. Toda a revelação é por meio da influência da luz. A pessoa se vai abrindo cada vez e tendo uma percepção e tendo a capacidade de perceber a integralidade das coisas que está através dos textos. E a respeito de que as mulheres e as crianças não podem ser revelados os preceitos porque não podem suportá-los. Somente quando crescem pode aumentar a sua sabedoria, somente aí pode começar a sentir e a trabalhar em Lishimá. E Lishimá e Lishimá é para dar prazer ao Criador e não para dar amor a si mesmo. Através do atributo natural que se obtém na sabedoria da Torá e de seus preceitos, que aquele que outorga a Torá sabe, como nossos professores disseram, ele criou a inclinação ao mal e também criou a Torá como condimento. E eis que essa criatura desenvolve e se eleva por cima dos níveis desta exaltação, até perder qualquer vestígio de egoísmo, e todos os preceitos do seu corpo se elevam, e todos os seus atos se enfocam em otorgar, de tal maneira que, inclusive, as suas próprias necessidades fluem com a intenção de otorgar, quer dizer, para poder otorgar. E isto é o que disseram nossos professores. Os preceitos foram dados para purificar as criaturas. O Rav, por meio dessas ações que corrige o seu desejo de receber, que chamamos de fazer os preceitos, chega ao Kli um desejo que é completamente e que está abaixo da qualidade de outorgamento. Perguntas? Sim. Eu gostaria de chegar a um estado em que, na verdade, não me importasse com nada, não sei o que acontecerá comigo, quero estar completamente em otorgamento, que não me importa que haja outra reencarnação, outras coisas. Tudo está nesse estado. É um estado em que estamos desconectados da realidade, quer dizer, agora penso sobre o nível, por exemplo. Estou tão unido com ele, conectado com ele, e a pergunta é, se eu devo ver o grupo mais importante do que meu filho, então eu devo chegar a esse estado? O Rav, o que eu te posso dizer? Isto é um assunto da necessidade, das necessidades e do que não são necessidades, que você deve fazer esforços para manter a família. Isso é que são as necessidades, mas se você faz, porque isto é uma necessidade e que tem nesse mundo, mas você gostaria de se despojar de todos esses problemas, então essa necessidade se converte num assunto espiritual. Então, assim, nós devemos dividir nossa vida em dois. o trabalho necessário, o tratamento da nossa família com tudo que ela necessita e o trabalho no grupo, onde eu, na verdade, faço meus esforços, invisto e espero aí descobrir o propósito da vida. Não descuidar da família, senão que compreender que aqui devemos dar o que é necessário dar, fazer um limite, fazer uma barreira, e por sobre isto, depois de tudo, eu não vivo nesse mundo para chegar a ser aquele que tem uma família, fazer nascer um tanto de criança, educá-los. E assim se faz uma, a primeira geração, a segunda e a terceira, e assim se faz para sempre. Então, o que pode acontecer com tudo isso? O tanto que podemos seguir com isso? Milhares, milhares de anos mais. E logo, o que acontecerá com o planeta Terra, com todos os seus descendentes? Devemos compreender que devemos proporcionar o tanto que devemos investir em toda a nossa vida, do tanto que temos que manter-nos e devemos continuar nessa vida, e a próxima, e que nessa geração que se faça a correção ou não se faça a correção, e nessa geração. Uma pergunta. Dentro de pouco terminamos a pergunta. Posso fazer uma pergunta sobre difusão? Sim. Sentimos agora todos que as nossas atividades principais são as atividades de preparação. Necessitamos, sentimos essa necessidade, esta. Há muitas vezes que saímos em atividades de difusão, homens e mulheres, e atuamos da mesma forma. O Rabi disse, não sei o que significa essas preparações. O rapaz disse, são todo tipo de reuniões para preparar-nos. Senão não haveria um propósito nessa difusão. Não sei, na verdade. Eu olharia isso de toda forma, de uma forma separada. São tanto de homens e mulheres. O rapaz disse, viajamos todos juntos, não podemos fazer isso separado. O Rabi disse, se não podemos separar entre eles, então eu pegaria um homem. São dois homens e três mulheres que viajamos. Então você pega um artigo e o lê. O rapaz disse, não fazemos a discussão, não sei, na verdade, disse o Rabi, homens e mulheres juntos, não, isso não é bom, isso não deve ser feito, mas deve ouvir um artigo, isso é excelente. Podemos ouvir a classe matinal, sim, se isso tem algum benefício, por favor, sim, outra pergunta. Pergunta um aluno. Esse estado de indiferença, pode ser que haja um exemplo no qual os filhos de Israel, na Torá, seguem exemplos de como sair desse estado de indiferença? O Rav, a Torá nos conta e nos explica sobre todo tipo de coisas que acontecem de uma forma unificada dentro do grupo. Pode ser o grupo de Aarão ou de outras pessoas, de Levi, os levitas, os coens, ou outra tribo, ou todos os restos das tribos. Temos, assim, exemplos de como acontece na Torá, e nós devemos pegá-los e, como vemos, em muitos casos, que temos aqueles que há pessoas que estão a favor de Moisés, outros que estão ao contrário, uns que pensam de uma forma, outras pessoas que entendem de outras. A Torá está explicada que, de uma forma clara, que cada pessoa e toda a sociedade, em toda ela deve acontecer dessa forma, porque o desejo de receber comum se divide assim em muitos pedaços, muitas partes. Pergunta. Este final de semana vamos nos unir nas dezenas entre nós. O Rabi diz, quando vocês reúnem as dezenas, sim, como podemos criar um exemplo para poder sair desta indiferença? O Rabi, primeiramente, temos que ter um propósito. Temos dito que até certo tempo deve ser um estado. Na verdade, esperamos que todos avançamos em nossas indagações de como podemos estar unidos de uma forma melhor entre nós para que se descubra, por meio da luz que reforma, que se revele a união, pelo menos no primeiro nível, no qual descobriremos a força de otorgamento que é o Criador. Então começaremos a sentir e ver o que significa fé por cima da razão, o que significa lishimar cada vez mais e mais e mais. Isso é muito importante que descobramos, porque então a pessoa que está escrito não entende. Não dê de receber a si mesmo, porque a pessoa deve ter uma forma clara e de que não deve estar confusa, que significa um estado espiritual. As regras que adquire a ajudam a estar mais unidas com o superior, ao arrábito superior, que imediatamente depois de que chega a certo alcance que há sobre ele o arrábito superior mais elevado, e ele entra em obscuridade, mas já inclusive diante dessa obscuridade tem novos discernimentos, não que é dentro da razão, mas que é também por cima da razão, e por estar por cima da razão já adquire a experiência de como comportar-se. Sim. Sim, é só a partir da sensação, sim. Durante o final de semana, com o movimento de Arvut, faremos um tanto de atos no país. E convidamos a todos os nossos espectadores a participar. E a pergunta é, se isso nos pode tirar da indiferença, Rabi? As pessoas, primeiramente é isto, as pessoas que querem chegar, aonde vão? Vocês têm uma lista de lugar onde vocês fazem os trabalhos. O rapaz disse, isso estará no site, na página principal do site de Arvut. O Rabi disse, vocês devem dar todos os materiais e as explicações. Todos devem estar unidos em um lugar para que todos possam encontrá-los. Onde nós fazemos os atos de união com todo o povo de Israel? Não sei como esta página deve estar com todos os materiais. Hoje nos encontramos e temos atividades aqui e ali até certo tempo e direcionado a todo o público. Com isso, o rapaz disse, nós publicaremos todos os detalhes no site de Arvut e terá uma lista com todos esses detalhes. Com relação a nós, isso nos pode despertar da indiferença? Como isso influenciará a pessoa? A disseminação influencia quando você começa a trabalhar com os demais e começa a receber as carências dos demais, que lhe falta algo, isso te tira dos seus quelins. Isso, aí você começa a trabalhar com os seus quelins para poder trabalhar e ajudar os demais, e isso te tira da indiferença. Não só da indiferença, mas também de tudo. Não há avanço espiritual, senão que você se preocupa com os demais. Quando vocês estão sentados aqui e peço a vocês que se despertam, isso não tem não vejo nenhuma esperança nisso. Eu trato de despertar vocês, mas isso é impossível. Mas vocês não despertaram. Para que se despertariam? Para que se despertam? Vocês já são em um estado que, para vocês, vocês não querem mais despertar para o proveito de vocês próprios. Isso já é um avanço. Isso já é um avanço para as atividades corretas espirituais. Gemeram os filhos de Israel, quer dizer, de uma forma egoísta, onde você renuncia para o seu ego, de como antes eu queria destroçar tudo e agora não quero mais. E é assim. Mas o que se pode ajudar? e trazer a luz superior que se preocupe com vocês é somente preocupando com os demais, pelo público. Como isso pode acontecer na nossa vida? O avanço na vida é somente se dermos de nascer e nos preocupamos com a nova geração. Isso é o que chamamos a vivo. E também na espiritualidade é o mesmo. Quando vocês provêm a si mesmo, quando vocês... Recordamos que nesses dias faremos, temos essa manifestação das pessoas que saíram da Etiópia. Faremos a desejo de fazer protestos e não está seguro que nesses momentos eles podem chegar aos círculos de palestras. Como nós podemos trabalhar com isto, o Rav? Não sei como vocês podem agora trabalhar com eles, porque eu identifico ali todo tipo de interesses. Gente de Israel e da América que querem fazer com isto e tirar seu próprio proveito. Eu penso que, não sei, devemos tratar de ver se podemos avançar de certa forma nos atos de união e explicar a eles que somente na união correta entre eles nós poderemos também chegar à união com todo o povo de Israel e ver o nosso avanço de uma forma correta. O problema é... Isto é um grande problema com essas pessoas da Etiópia. Há muitas organizações que trabalham com eles e tudo está destruído, descomposto. Algo que está doente na sua base, no seu nascimento. Levamos a eles de que somente com a união poderemos suplantar e elevar-nos. Eu me refiro a essas pessoas da Etiópia. Isso pode ser feito com um dia. Se pudermos fazer um tanto de círculos, isso seria excelente. Mas pode ser que seja muito cedo ainda. Devemos fazer muitos atos antecipados antes disso. E o que acontece aqui é que pouco a pouco isto se acalmará. Os protestos não poderão levar a algo através desses protestos, porque eles por si mesmos estão unidos entre eles. Estão desunidos, não há entre eles união e compreensão do que há, do que querem alcançar. Eles devem organizar entre eles juntos, e se não se unem juntos, qualquer grupo em separado não poderá alcançar nada. Também a polícia se organiza muito bem para contê-los. Não creio que esses protestos continuem por muito tempo. Eu acho que isso terminará em pouco tempo. Há protestos das pessoas da Etiópia, mas são sentimentos de inferioridade. O Rav continua. Tem que tratá-los dessa forma para que eles possam compreender de que forma poderão transformar a realidade, não por meio de ministros e representantes de governos, e não por meio de todo tipo de organizações, senão que através da união entre eles. Sim, com isto, esperamos que tenham êxito, e também hoje à tarde nas atividades de união. e que estejamos unidos e avisos. Noite de conhecimento da sabedoria da Kabbalah. Chamamos e convidamos a todos vocês a palestra da sabedoria da Kabbalah, 11 a 15, em cada livre, número de assentos limitados. Conhecer a vida através da sabedoria da Kabbalah.
והפעם בסניף שלנו בערבה לפרטים 1-700-509-209 או באתר קבלה
em nossa sede em Aravá, detalhes em nosso site ou através de nossos telefones. Círculos de garantia mútua, colégio de garantia mútua, convida a um evento, comida e reunião, 14 de maio, em Tel Aviv. Detalhes e registros em nosso site ou em nossos telefones. Rav Lightman, na estação de Raide 103 FM. Queridos, convidamos para que domingo à tarde, Rav Lightman, em um programa com Rav Lightman, transmitido Rádio 103 FM. E com isso terminamos. Tenham um bom dia, boa noite, grande abraço, Lehaim, muito obrigado.
Объединившись навеки ולא חשוב מה שקורה בחוץ כי העיקר נמצא בינינו Cuando nos unimos juntos nuestro amor gobernará אותה משפחה, אותה הרגשה מעל הפער שבינינו The higher we go, reaching our soul We will reveal the connection Неважно, что там происходит вокруг А важна связь между друзьями Я un capares, como un malestar Nuestra actitud controlará